ouvintes bufônicos, este é o Bufo Club.
Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, estamos iniciando o mais um Bufo Club. Eu sou o Michael X e piquititinhos, não é mesmo?
Eu sou o Leonardo Jesus e não sei jogar basquete, beisebol, golfe, completamente perdido.
Tá bem.
Saudações, bufões e bufoas, varões e varoas. Eu sou o Johnny Malman e a Believe I Can Fly.
Olá, bufoners. Eu sou a Débora e não me chame de boneca. Everybody get up,
it's time to slam now. Senhoras e senhores, hoje nesse Bufo Club, na pauta do programa de hoje, conversamos entre nós há um tempo atrás. Na verdade, esse programa já era para ter saído já faz um tempo, porque nós gostaríamos muito de falar sobre essa magnífica película que se passou nos anos 90, no ano de 15 de novembro de 1996, para ser mais exato.
Peraí, no ano de 15 de novembro?
Não, calma. Tá, vocês entenderam.
E em segundo lugar, roubando uma piada do Johnny. Entre nós, não. Nós estamos nas nossas casas, nós não estamos em internet.
No dia 15 de novembro de 1996, estreava o glorioso filme Space Jam, o jogo do século. Estrelado por Pernalonga e Michael Jordan, senhoras e senhores. Exatamente, hoje falaremos um pouco sobre esse filme, que na minha, pelo menos na minha infância, marcou muito, porque eu assisti esse filme acho que umas 15 vezes, pelo menos. E vamos discorrer um pouquinho sobre esse filme, falar um pouquinho sobre ele, no que ele impactou, inclusive a suposta, eu não sei se está confirmado isso, até meus amigos da mesa aqui podem me confirmar, mas está para vir um novo Space Jam, dessa vez com LeBron James.
Está confirmadíssimo, eu trarei essas informações mais ao final do episódio.
Uau! Informação completa.
É uma exceção.
É uma exceção.
É uma exceção aqui.
Exatamente.
Eu já soube que está, porém não está.
Como?
Eu já soube que está, porém não está.
Como assim está, porém não está?
Que uns querem, outros não querem. Então tá meio que...
Não, já não é mais uma questão de querer ou não querer.
Leonardo Jesus, militante de Space Jam aí.
Já tô com meu Air Jordan aqui no pé já.
Pra dar bicuda, né, cara? Então, senhoras e senhores, um pouco da sinopse desse maravilhoso filme. Após alcançar o auge da sua carreira de jogador de basquete, Michael Jordan decide encerrar sua carreira no esporte que o consagrou como um superstar e migrar para a carreira de jogador de beisebol, atendendo um desejo de seu pai. Enquanto isso, num lugar no espaço, um planeta chamado Montanha Bobolândia, que na verdade é um parque de diversões especial, o ganancioso chefe do planeta, Sr. Swalkhammer, que quem faz inclusive a sua voz, não sei se vocês sabiam disso, é o Danny DeVito, discute com seus minúsculos empregados, por isso que inclusive a minha frase no início foi piquititinhos, não é mesmo? Os Nerdlucks, que necessitam de ideias novas para criar novas atrações para o parque e tal. E num painel de vídeo eles veem de alguns desenhos animados o desenho do Looney Tunes, né? Estrelado pelo Pernalonga e seus amigos. E aí eles têm essa ideia de trazê-los como atração do parque de diversões. E aí os Mr. Swalkhammer destinam os seus pequenos empregados, os seus pequenos capangas até a Terra e capturem esses personagens. Após a grande discussão, fica estabelecido que teria que haver uma disputa entre Looney Tunes e Nerdlucks, um jogo de basquetebol, para decidir o destino dos personagens. E aí, numa reunião, todo mundo sentado na mesa redonda, os personagens do Looney Tunes decidem convocar ninguém mais, ninguém menos do que Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete da história.
É, parou que essa sinopse se encaixa direitinho em um filme dos Smurfs?
É tipo isso.
Pois é, imagina o Gargamel aí no papel do vilão.
Cara, total. Verdade. Total, né?
Mas acho que não ia combinar com a dublagem do Danny DeVito.
Não, o Gargamel com o Danny DeVito.
Inclusive, vale dizer que que aparece o sindicato dos personagens no momento do... Nos momentos em que os aliens vão avisar que eles vão levar todo mundo embora e foda-se. E que numa tática um tanto quanto bulinosa, por assim dizer, se é que existe essa palavra, o Pernalonga é o Pernalonga, o Frajola, o Hortelino, o Patolino, tem mais um,
Gaguinho.
Decidem que vai ser basquete, e o Gaguinho.
Exato.
Decidem que vai ser basquete porque as criaturinhas são pequenininhas, baixinhas, como disse o Michael Jackson no começo, com bracinhos curtos, então eles não conseguiriam jogar basquete.
Exato.
Então, os Looney Tunes, na verdade, eles são os verdadeiros vilões desse filme.
Exato, porque os capangas do Sr. Swackhammer, eles... ou Gargamel, no mundo paralelo, eles absorvem as habilidades de 5 grandes jogadores da NBA, que é Charles Barkley, da época, né? Alguns deles provavelmente já devem estar aposentados, inclusive. Charles Barkley, Patrick Ewing, Muggsy Bogues, Larry Johnson e Shawn Bradley. Né? E aí eles absorvem as habilidades desses jogadores de basquete e eles se tornam, inclusive em forma física, jogadores de basquete, e eles crescem, né? E aí é onde, quando o Pernalonga realmente vê que eles obtiveram essas habilidades, aí eles chamam o Michael Jordan para poder jogar essa disputa desse jogo de basquete com o Michael Jordan. Inclusive, é muito engraçado a captura, porque é enquanto o Michael Jordan tá jogando golfe, né?
Eu acho engraçado o cara atrás do Michael Jordan depois, que ele é sugado no golfe.
É, ele é sugado pelo buraquinho da bola do golfe.
Inclusive, é muito boa também a cena em que os filhos do Michael Jordan estão assistindo o Looney Tunes, e aí vem o Gaguinho correndo no meio do desenho do Coyote com o Papa Léguas e avisa... Vamos, vamos, deu um problema, nós temos que ir pro sindicato, porque deu um problema. E aí fica a tela lá, tipo... E o Coyote tava com uma bigorna em cima de uma linha. E ele voa, ele cai certinho no sindicato.
Com Force, né? Com Force sempre fazendo a função dela.
Quem?
Com Force.
Ah, sim, com Force, total.
Sempre salvando.
E temos aí também a participação do Bill Murray nesse filme, né? Que também um ator de filmes de comédia aí de longa
data. O Bill Murray só participou porque realmente ele era amigo do produtor, tá? Como ele diz na cena do filme, ele realmente era amigo do produtor, que é o mesmo de Caça Fantasma 1 e 2.
Chamou o cara de sem talento.
Ah!
Não, nem foi a Débora que chamou, na verdade, foi o Patolino, que quando ele diz, ah, eu sou amigo do produtor, aí o Patolino diz, ah, então é assim que funciona.
Ah, então é assim que funciona.
E também, aí a participação dele também foi porque, antes disso, ele tinha feito comerciais que ele disse que ele ia ser jogador de basquete. Daí também uniu um nicho agradável. Mas a verdade é que realmente ele era amigo do produtor.
Eu gosto de ser amigo de produtores.
Eu gostaria. I believe I can fly. I
believe I can touch the sky. Esse filme também marca a primeira aparição da Lola Bunny. Depois ela aparece em outros desenhos, mas a primeira aparição dela é aqui.
Sério? Eu achei que ela já tinha aparecido antes.
Não, ela aparece nesse filme pela primeira vez. Inclusive, há uma referência à ereção por parte de Pernalonga.
Que isso?
Quando ela diz, pra ele que não é pra chamar ela de boneca, ele fica totalmente endurecido, o personagem, e ele cai fazendo barulho de uma tábua. E aquilo, sim, é uma menção a uma ereção, porque ele estava excitado.
Olha,
é aquela, ela foi tipo a mesma coisa com a Arlequina, né, do DC. Foi um personagem que foi criado pro filme, a Arlequina foi criada para animação. Mas fez tanto sucesso que eles mantiveram. Eu queria fazer um comentário referente à frase de abertura do meu querido amigo Malman. Que a música I Believe I Can Fly, do R. Kelly, recebeu um Grammy de melhor música original para o filme de TV.
Sério mesmo?
Sériozão. Hoje em dia, né, R. Kelly só tá recebendo processo mesmo por assédio sexual, e é isso.
Mas eu não lembro dos Gremlins nesse filme.
Os Gremlins.
Ai, Deus.
O site original do filme tava no ar até poucos dias atrás. Eu descobri que ele não está mais no ar, porque eu ouvi lamentos na sessão do Twitter.
Caramba. Mas eu entrei num lugar que tá funcionando, um site lá que diz que é deles.
Então talvez tenha voltado a funcionar, porque eu vi que no sábado, hoje nós estamos gravando esse episódio só deve sair daqui a um mês, na verdade, mas eu, em 27 de julho, que é a data da gravação que está acontecendo, eu vi tweets no final de semana, porque o Cartoon Network, inclusive, um abraço Cartoon Network aí, paga nós.
Um abraço pro Cartoon.
Estava passando Space Jam no sábado, por volta do meio-dia, e as pessoas disseram, ah, meu Deus, o site não está mais funcionando. Então talvez tenha dado algum probleminha, mas já deve ter sido resolvido.
Estou aqui em spacejam.com e procede, o site está funcionando.
Existe em algum momento do filme uma piada em que o Patolino sugere chamar o time de The Ducks, ao que o Pernalonga prontamente responde perguntando quem chamaria um time de The Ducks? E isso é uma referência ao time de hockey The Mighty Ducks, criado por Walt Disney. Ou Walt Disney.
Que é o time que originou o desenho do Super Patos.
Exatamente. Exatamente. Que, na verdade, o Mighty Ducks of Anaheim fica em Anaheim, nos Estados Unidos. E é um time já que, inclusive, atualmente, ele já não usa mais aquele símbolo do pato no seu brasão. Hoje, o brasão oficial do Mighty Ducks é um D. Então já não tem mais.
Mas não tem D em pato.
Ele é o mago.
Ai, gente.
Contemplem o mago com seus poderes. Incríveis poderes. Ai, Patolino, melhor de todos.
Contemplem o mago.
Melhor desenho do Patolino é o Duck Dodgers.
Ai, vocês é maravilhoso, mas você conhece essa música que eu tô cantando, né, dele? Meu Deus.
Sim, do Mago, sim.
Ai, adoro.
E o Mighty Ducks, em que inclusive eu acompanho até hoje. Eu torço para o meu segundo esporte preferido, o hockey no gelo, e eu gosto bastante, eu acompanho o Super Patos.
Peraí, como assim o hockey no gelo? Existe uma modalidade de hockey que não seja no gelo?
Existe sim. O hockey na grama.
Aham.
É sério?
É sério.
E existe o rock and roll.
E se eu não me engano também, Johnny, eu acho que existe, não deve ser muito difundido, mas até onde eu me lembre, posso ser que eu esteja errado, existe também o hockey indoor, que é como se fosse em salão.
Hockey na porta.
Eu tava esperando o Michael dizer, também existe o hockey balboa.
Hockey indoor, seria tipo uma disputa entre testemunhas de Jeová de patins pra ver quem bate mais em portas.
Também é uma atualização do Pedra, Papel, Tesoura, Porta.
Por aí.
Ai, gente do céu.
O disfarce que os Iquitititos usam quando eles chegam pra ver os astros do basquete que eles vão roubar é uma referência ao Dr. Who. Aquele chapéu e aquele...
Sobretudo e cachecol.
O chapéu, sobretudo, e o cachecol é uma referência ao quarto doutor do Dr. Who. Lá da década de 60, se não me engano.
Eu achei bem legal, cara.
Eu nunca assisti Dr. Who, tô pensando agora nisso.
É, eu também nunca assisti. Alguém aqui assistiu Dr. Who?
Eu só as temporadas de 2005 pra cá.
Nunca acompanhei,
então, na verdade,
episódios aleatórios. Everybody get
up, it's time to slam now. Apesar de que eu tava comentando que os Looney Tunes têm essa atitude um pouco baixo nível de escolher um esporte que eles pressupunham que os aliens iam se dar mal, eu achei muito ético a escolha do juiz do jogo. O juiz do jogo, caso vocês não se recordem, é o Marvin, o marciano.
Eu amo esse
personagem. Verdade.
Então ele é tanto um Looney Tunes quanto um marciano. Então, né? Ele é um extraterrestre, então ele seria a pessoa mais indicada pra poder apitar esse jogo.
Ele é neutro, mas ele é tão querido, gente, então eu vou ficar cheio. Eu sentia dó dele quando ele enfrentava o Patolino no... Meu Deus, esqueci o nome do desenho agora.
Duck Dodgers.
E esse, meu Deus, Tati, cara, eu tinha dó dele.
Uma dos... Inclusive, eu tava olhando aqui uma matéria sobre Space Jam e realmente tem uma cena que sempre me marca nesse desenho. que é quando o Pernalonga tá todo mundo discutindo, acho que é no intervalo do jogo ou algo assim, enquanto tá todo mundo discutindo estratégia de jogo, o Pernalonga ele tá buscando água no banheiro, botando uma garrafinha e colocando dizendo que a fórmula secreta do Michael Jordan e tal, e todo mundo começa a tomar, e todo mundo começa a ficar fortão, assim, todo mundo começa a ficar motivado, tal. E aí o Pernalonga, ele vai fazer a demonstração, ele fica extremamente musculoso, assim, com 300 mil gominhos no corpo, assim, cara, é muito bom aquela cena.
Porque o Michael Jordan vem com um mega discurso, Coach Carter, né, e aí o Pernalonga olha e, tipo, não vai dar certo, peraí, aí ele pega a garrafinha e enche d'água. Ele escreve alguma coisa tipo Medical Stuff Jordan, acho que é.
É, isso.
E aí depois tem um momento em que o Patolino diz: ah, acho que a fórmula está acabando. Aí o Michael Jordan diz: mas é só água. Tá, mas você ainda tem um pouco por aí? Eu estou precisando.
Exatamente.
É muito bom, mas mostra por que o Pernalonga é tão realmente líder, né, dos Looney Tunes, cara. Eu amo. É ótimo que ele tá super preso quando ele chama ele pro sindicato também. Aí ele tá preso, assim, 50 mil correntes cadeadas ao redor dele. Até nas
orelhas. Aquelas gradezinhas na orelha.
Sai e tira, assim, como fosse, sei lá, um casaquinho, tá ligado? É muito bom, eu adoro a Força Tum, eu adoro como a Força Tum atua nas coisas. Inclusive, nessa questão de filme, eu também acho muito legal o fato de tu ver como que era a tecnologia, cara, de efeitos, né, visuais naquela época, né, 1996, querendo ou não. Tipo, porra, cara, tu olha aquelas imagens muito mal feitas, né? Aquele chroma key horrível, mas fica caralho. Era muito bom pro tempo, tá ligado? Eu acho muito bom.
Saudade do ano 90.
Ah, cara.
Nossa. Principalmente porque eu não tinha nascido no ano 90, então saudades muitas mesmo.
Cara, quando o filme lançou, eu tinha um ano de idade, então, tipo, meu Deus.
Bom, pessoal, vamos trocar de assunto. Quem pode ser o Dom... Quem
Michael X não quer brincar de não, qual não idade quero. Eu tinha nos anos 90.
Não quero porque eu tinha quase 10, mano. Não quero. Quem está cotado para ser o vilão é Dom Shadow, que é o...
Máquina de Combate.
Máquina de Combate, que estrelou aí em Avengers Ultimato.
Máquina de Combate, Uniforme 2.
Máquina de Combate, Homem de Ferro, Uniforme 2.
Não, Máquina de Combate Uniforme 2, porque no primeiro Homem de Ferro ele não é o Máquina de Combate.
Ah, é verdade.
O filme, tá vendo aqui uma informação que esse filme rendeu 230 milhões de dólares. Mesmo que ele tenha recebido um monte de crítica, dizendo que ele era uma bosta de filme, ele rendeu muito e foi o filme de basquete mais rentável da história. Eu não sei se tem outro filme de basquete, mas tudo bem.
Deve ter bastante. Assim como tem de futebol americano e outras coisas, deve ter bastante filme sobre ele. Sobre basquete, mas talvez... O próprio Coach Carter era um filme sobre basquete.
Sim.
Mas uma coisa que eu sempre gosto de lembrar quando os caras falam sobre bilheteria de filme antigo é que 96, quando saiu esse filme, não tinha 3D, ou seja, não tinha ingresso mais caro por nada, porque, sinceramente, são poucos os filmes em 3D que valeram a pena. Pra mim, o melhor filme que eu assisti em 3D, que fez valer muito o preço do ingresso, foi um filme chamado A Travessia, que o cara estica uma corda entre as torres gêmeas e atravessa elas. Aquele filme em 3D valeu a pena. O resto é só enfeite e encarecer ingresso. Então, quando sai aquelas histórias do tipo: ah, Homem de Ferro bateu, o Vingadores Ultimato é o filme mais rentável da história. Tá, só que, porra, agora é ingresso 3D, 4D, o caralho AD... São coisas que só encarecem pra nada. EAD, uma bosta. Era só essa minha indignação que eu queria deixar aqui.
Aqui temos a revolta do nosso querido colega Léo. Calma, Léo.
É o chute no formigueiro que eu sempre gosto de trazer de volta.
Eu queria só fazer um adendo.
Queria, não quer mais. Vamos continuar?
Eu quero só fazer um adendo. Atenção para o coração gelado de Leonardo Jesus aí. O filme foi estreado nos Estados Unidos dia 15 de novembro de 96, mas aqui no Brasil foi dia 25 de dezembro de 96, tá? Só fazendo esse...
Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme foi na tela de sucessos no Sistema Brasileiro de Televisão.
Eu também, acho que todo mundo aqui.
Um abraço pro nosso grande amigo Silvio, que sempre tá nos ouvindo aí.
Ah, muito obrigado.
Foi o número 1.
Lembrando que não existe mulher feia, existe mulher que não conhece os produtos da Jequiti.
Um abraço também pro Michael Jordan, que também nos acompanha muito.
Oh, thank you very much.
thank you.
Eu não sei nem se a voz do Michael Jordan é essa. Mas sabe uma coisa que é curiosa, velho? É que além do I Believe I Can Fly ter sido um hit desse filme, também não podemos esquecer do grande cantor Seal, que ele toca aquele Fly Like an Eagle. Também um grande hit da época.
Fly Like an Eagle. O que vem a ser um eagle?
Eagle, não. Fly Like an Eagle.
Ah, tá. Entendi. Again.
Desculpa, a gente tem um problema com o inglês aqui.
Eu entendi nigo.
Eu também, eu fiquei tipo, ele fica falando nigga, será? Eu entendi isso.
É que o meu inglês é fluente. Mas não tem nenhum inglês aqui, o máximo que a gente tem aqui é um Paraguai. Ninguém tem inglês aqui.
É, exatamente. O meu inglês tá tomando banho. Mas assim, cara, eu agora a gente espera realmente, né, que esse filme, agora com o LeBron James, esteja à altura, né? Porque, cara, esse filme, ele foi tão bem feito, eu achei a história tão legal, as reviravoltas, enfim, tudo foi muito bom. Aparece a trama dos jogadores de basquete que foram raptados, talentos, né? De como eles se sentiram e tal. Eu achei muito legal, cara. É muito massa que tem uma cena também que eles estão numa sessão de terapia, que a terapeuta começa a falar que eles foram raptados, os talentos deles foram raptados por alienígenas, tal. Os caras ficam malucos, os caras saem chutando as coisas, dizendo que a mulher é maluca e tal. É muito legal, cara. O filme é muito bom, cara. E só também fazendo um adendo do que a Débora falou, que a música I Believe I Can Fly ganhou o Grammy Awards, né? E também ganhou como melhor canção de filme no MTV Movie Awards também.
Então, MTV era aquele negócio que passava clipe, né?
Exatamente, aquele negócio.
Que hoje só passa de férias com o ex, né?
Exatamente. Perdão. Deixa eu só fazer uma correção aqui. O MTV Movie Awards, eles não ganharam, eles foram indicados.
Informação incorreta.
Só aqui.
Mas eu gosto muito de uma cena também, que é quando o Michael Jordan fala do ginásio que eles têm lá na... Um lugar onde os Looney Tunes vivem, que é embaixo da terra. Sim. É só tu começar a cavar pra baixo, passou o logo da Warner Bros. Television ali.
Isso.
Chegou nos Looney Tunes.
Chegou.
Mas aí ele fala do ginásio e tal, e aí o Patolino e o Frajola começam a dizer que é pra limpar com guspe, que são os personagens que falam guspindo. E aí eles começam a guspir, e o Thais vem com dois esfregão. Pô, e ele deixa o ginásio um brinco, cara. O Thais Mania é muito mais útil que aqueles aspiradores de pó com rodinha.
Não, eu contratar ele pra limpar minha casa, porque olha.
O Thais Mania é muito mais útil que o Mop, né, cara?
Muito mais. Muito. Tenho certeza que ele não ia esfregar merda de gato na minha cozinha. A referência fica aí pra quem pegou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, como diz o Diogo Portugal, ajudou o amiguinho do lado.
É, isso aí.
E também tem uma referência nesse filme sobre ao 2001, o Odisseia no Espaço. Porque na primeira sequência de cenas que mostra a montanha Boboland, é possível identificar um monólito num canto da tela. Sério? Easter eggs.
Eu estou dando uma olhada aqui no Rotten Tomatoes, que é um dos... Como é que eu vou dizer? Uma das... Cara, tá me fugindo.
Portais de crítica.
Porra toda. Hã? Exato, obrigado.
Um portal de crítica. Um portal de avaliação sobre a popularidade de um filme.
Exatamente, muito obrigado. E cara, teve apenas 43% de aceitação.
Mas no meu coração tem 100%.
É isso aí. Porra, cara, é um puta desenho. É muito bom isso aqui. Agora vamos aguardar então, né? Mais uma edição, vamos dizer assim, mais uma... Talvez, será que vai ser uma continuidade? Será que vai ser uma nova história? Muito provavelmente é uma nova história, né?
Provavelmente, mas vale lembrar que as criaturinhas ficaram, no primeiro filme, elas ficaram na Terra, né?
Ficaram? Eu não lembro disso.
Elas pediram pro Pernalonga pra ficar, daí o Pernalonga disse que não sabia se eles eram Looney, né? Que é lunático, o suficiente. Aí aparecem eles todos vestidinhos como Looney Tunes.
Sim, sim.
E toca a música tema e eles fazem uma bobagemzinha. Em teoria, eles ficaram na Terra.
Eles ficam fazendo assim.
Só também uma última referência que tem nesse filme, é uma referência a Pulp Fiction, numa das cenas em que depois de tomarem a fórmula mágica do Michael Jordan, popularmente conhecida como H2O, o água, Tem uma hora que eles vão atacar e aí aparece o Hortelino e o Eufrazino de óculos escuros apontando armas para eles no melhor estilo Pulp Fiction.
Aí começa a tocar aquela música.
Exatamente.
Tô ligado. Cara, essa cena é muito foda também.
Eu, por mais que eu tenha assistido Pulp Fiction, a primeira vez que vi a cena, eu só consegui lembrar de M.I.B. e Homem de Preto, tá? Eu fiquei tipo, ué, por quê? E aí, tipo, não sei, como eu vi o filme hoje de novo, a cena do nada cortou e eu fiquei bem chateada.
É que, Débora, M.I.B. e Homem de Preto não usam armas de fogo.
Turn down for what?
Defina aquilo lá, é um tipo de fogo, aquele negócio que eles soltam.
Tá bem.
É isso, ganhei.
Então tá, Space Jam 2 volta em 2021 com o LeBron James. A notícia é de 1º de maio deste ano. Okay. Personagens clássicos dos Looney Tunes, como Pernalonga, Patolino, Piu Piu, Frajola e Lola Bunny também estarão no filme. Inclusive, vale lembrar que o Piu Piu faz uma cena do tipo, eu acho que eu vi um Michael Jordan. Ah, não, é ele mesmo!
Muito bom.
Com previsão de estreia para 2021, Space Jam, um novo legado, chegará aos cinemas 25 anos após o longo estrelado por Michael Jordan. No novo filme, os Looney Tunes enfrentarão uma nova ameaça nas quadras, desta vez com a ajuda de LeBron James, considerado um dos melhores jogadores de basquete da atualidade. O projeto pessoal de LeBron, que usou sua influência para manter a produção viva, o longa vem tomando forma nos últimos meses com jogadores, atores e cineastas se juntando ao astro da NBA para levar o filme às telonas. Além de LeBron, que teve papel de destaque na comédia Descompensado de 2015, o elenco humano de Space Jam contará com Sonequa Martin-Green, de Star Trek Discovery, que interpretará Savannah, esposa do astro Don Cheadle, de Vingadores Ultimato, em papel ainda não revelado, mas aparentemente deve ser o vilão do filme. E outros jogadores da NBA e da WNBA, ligas masculina e feminina de basquete dos Estados Unidos, como Anthony Davis, hein? Damian Lillard, Klay Thompson, Diana Taurasi, Neka Ogumike e Chinee Ogumike. Ao que tudo indica, todos os atletas devem viver versões fictícias deles mesmos, como os jogadores que participam do filme original. O ex-animador da Disney e co-diretor de Mulan, de 1998, Tony Bancroft, usou o Instagram em 14 de março para revelar que a sequência já está em sua fase de pós-produção e que o artista está trabalhando na animação dos Looney Tunes. Por conta da pandemia do Covid-19, Bancroft está trabalhando de casa. I believe I can fly.
I believe I can touch the sky. Então é isso, senhoras e senhores. Encerramos mais um Buffo Club por aqui. Falamos um pouco sobre o Space Jam, um dos desenhos que marcaram a infância nos anos 90, exceto da Débora, que não, mal nasceu nos anos 90, ela tinha um ano quando nasceu, isso me deixa...
Ela tinha um ano quando nasceu?
Como assim? O quê?
Débora, tu nasceu com um ano de idade.
Tu nasceu com uma pessoa.
O que eu falei?
Débora tinha um ano quando nasceu.
Ah, desculpa, perdão, pessoal, perdão, eu me equivoquei aqui. Tinha um ano quando lançou o festival, era isso que eu quis dizer.
Nossa, eu fiquei com. Eu sabia que o mundo aqui fora era uma bosta. Eu falei, não quero sair, me deixa!
Me manda
pra sair, eu me segurava no meu corpo umbilical, entendeu? Foi tipo isso, minha mãe me forçava pra fora, eu me agarrava no cordão umbilical e falava que eu não saio.
Foi não, tipo não, nasceu, né? Eu falei assim, galera, na moral, me traz aqui ano que vem. Né? Um ano depois.
A primeira pessoa que nasceu de 21 meses. Olha aí.
Exato.
Por isso que eu passei do ponto.
Só passei do ponto. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos encerrando esse programa de uma vez aqui. Lembrando que você pode nos ouvir no Google Podcast, no Spotify e também no Apple Podcast. As nossas redes sociais você pode nos encontrar no @bufonariahumor. E também nas redes sociais desses integrantes que aqui estão, levando as informações até vocês. Eu sou o Michael X e você pode me encontrar no @michael.x, ok? MYKO.x. Leonardo Jesus, aonde as pessoas podem lhe encontrar nas redes sociais?
@MRLeoJesus no Instagram. Podem me encontrar lá, podem passar reply e falar o que vocês quiserem sobre o podcast que a gente comenta aqui depois.
Ok. Johnny Bauman, suas redes sociais.
Me encontrem no aplicativo Instagram, @livrainosdomalman, tudo junto, com dois L's e dois N's. E também o mesmo user no aplicativo TikTok.
Olha aí! Novidade isso aí, hein? Muito bem. Débora Laurindo, onde as pessoas podem encontrar você?
Se alguém tivesse vontade realmente, assim, de me encontrar, assim, tivesse, vocês podem procurar com @laurindodebs, D-E-B-S, em qualquer rede social que exista aí, eu tô por aí.
Se quiser mandar dinheiro, minha conta é corrente, agência...
Aí me chama na DM que a gente passa os contatos direito pra receber dinheiros. Não recebo dinheiro em troca de pets.
Ok. Leonardo
Jesus, em troca de pets?
De pack.
Ah. Leonardo Jesus, qual é a moeda corrente?
A moeda corrente é de sua preferência, né? Menos moedas não em vigor no mercado imobiliário.
Eu achei que era
mercado
tal
financeiro.
Também aceita PicPay?
Não, eu não sou tão tecnológico assim.
E eu achei que a moeda corrente era tal case.
Não, a moeda corrente durante um tempo era barras de ouro que valem muito mais do que dinheiro.
Okay. Eu acho que moeda corrente é qualquer uma que cai na minha mão, porque todas correm de mim.
Faz todo sentido. Muito bem, senhoras e senhores, vamos encerrando mais um programa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência e por hoje é só pessoal. Um abraço, até o próximo programa e tchau!
Tchau!
Looney Tunes retornará para Bufo Cassete.